Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, passagem de nível na vossa companhia neste domingo, dia 29 de setembro. Vamos começar por falar da situação do ensino aqui em França. 10 mil alunos sem cursos de português no território nacional francês. Assim vamos nós. Faremos igualmente a exposição de fotografias Ode à la Démocratie et la Révolution, 25 avril 1974, sur les grilles du square da Tour Saint-Jacques, rue Rivoli, que está patente ao público até o dia 20 de novembro. Faremos também do inquérito lançado pela Associação Também Somos Portugueses, relativamente às eleições portuguesas de 2024 para aqueles que vivem no estrangeiro. Um colóquio internacional à volta do poeta Herberto Helder, queria dizer, de 3 a 5 de outubro em Clermont-Ferrand. Falaremos igualmente da 20ª edição do Festival de Cinema Documentário Brasileiro, que arranca hoje uma organização de Outro Brasil. Sem esquecer igualmente que estão abertas as inscrições para participar no estágio de canto e de percussões da Portugal do Aduf, que se realiza no próximo dia 6 de outubro em Montreia. Mas para já vamos lá ver aqui o que se passa com o ensino de português. Tudo isto vem a propósito de uma reunião que decorreu no passado dia 24 de setembro na Embaixada de Portugal, reunião de acompanhamento de português em França. Foram avançados um certo número de coisas verdadeiramente aterradoras. 10 mil alunos sem cursos de português no território nacional francês. Quisermos saber um pouco mais, e aqui fica o ponto de vista de um dos participantes, que é Paulo Pisco, deputado do PS pelo Círculo da Europa. Gravámos porque ele está de viagem neste preciso momento.
A reunião que se realizou da Comissão de Acompanhamento do Ensino de Português em França foi muito positiva, porque permitiu fazer um diagnóstico da situação do ensino em todos os graus do ensino, do básico até às universidades. E ficámos a ter conhecimento de algumas questões que são muito importantes para o desenvolvimento do ensino e, sobretudo, para dar resposta a todos aqueles que queriam aprender português e não conseguem. Numa questão que eu coloquei durante a discussão, sobre quantos pedidos não eram satisfeitos jovens que queriam aprender português, e foi dito que era da ordem dos 10 mil. 10 mil é um número elevadíssimo. E, portanto, isto exige, mesmo num país como a França, em que há uma grande expressão de alunos, de jovens, por todo o território, e o que dificulta a constituição das turmas, tem que ter um mínimo de 9 alunos, mas a existência de 10 mil alunos que gostariam de aprender português e não podem é algo que nos deve preocupar, porque a procura é infinitamente superior à resposta que é dada pelo Instituto Camões e, portanto, para que os jovens possam aprender português. Isto significa que é necessário saber qual é a estratégia que o Governo tem, uma vez que ainda por cima exonerou a anterior direção, que não tinha chegado a fazer um ano de mandato. Isto acaba por atrapalhar a própria estratégia que o Instituto Camões pretende imprimir no ensino da língua e da cultura portuguesa. E, portanto, é muito importante que, tendo sido identificados alguns dos problemas do ensino do português no estrangeiro e também numa outra dimensão a nível das universidades, por exemplo, e na relação com o Estado francês, que todos estes problemas estejam sobre a mesa, que possam ser integrados numa estratégia para o ensino da língua e da cultura, que possam fazer parte das preocupações das relações bilaterais entre Portugal e a França, para que possa haver uma percepção muito mais adequada sobre a importância da língua portuguesa, sobre o estatuto da língua portuguesa, de maneira a que ele possa efetivamente ser valorizado. Nós temos visto muitos discursos de responsáveis políticos franceses, inclusivamente presidentes da República, François Hollande e depois Emmanuel Macron, sobre a importância do português, o mesmo também da parte de alguns ministros da educação franceses, não há uma consequência propriamente relativamente à disponibilização ou à abertura que a França tem para o desenvolvimento da língua portuguesa. Provavelmente a Educação Nacional Francesa acha que já faz muito pela língua portuguesa, não faz, e a prova disso é que existe uma grande expectativa, e existem também outro tipo de problemas que poderiam eventualmente ser resolvidos se houvesse uma revisão do acordo entre Portugal e a França para o ensino. Este é um aspecto fundamental porque pode permitir mexer com toda a estrutura do ensino. E depois temos uma outra dimensão que tem a ver com a presença do ensino português, de cursos de português nas universidades, com os leitores, com as cátedras, etc., que é também uma parte muito importante da afirmação da língua portuguesa, que é um dos vetores centrais da política externa portuguesa e da afirmação de Portugal no mundo, porque o português é uma língua global que existe espalhada por todos os continentes. E a nível das universidades é também necessário, porque nós ouvimos sempre muitos dos leitores, muitos dos professores, queixarem-se de alguma maneira com a falta de apoio, com as dificuldades que têm de competir muitas vezes com as outras línguas, com os entraves que muitas vezes as direções das universidades colocam ao desenvolvimento de outras atividades. Muitas vezes querem desenvolver atividades e não têm recursos suficientes que são alocados pelo Instituto Camões, e isto são tudo matérias que é necessário que o Instituto Camões nos explique na Comissão dos Negócios Estrangeiros, e por isso é que nós decidimos apresentar este requerimento, porque é fundamental que haja uma estratégia para o ensino do português, porque se nós consideramos que a língua portuguesa é um fator importante da nossa afirmação no mundo, se ela é já uma língua nas organizações internacionais, se o próprio Primeiro-Ministro referiu que quer que o português seja uma língua de trabalho das Nações Unidas, então este valor que a língua portuguesa tem que ter uma concretização efetiva. E isso significa definir uma estratégia, dotá-la dos meios necessários, e isto do ensino básico até às universidades. Foi por essa razão que nós decidimos apresentar o requerimento para ouvir a Presidente do Instituto Camões.
Ora, Paulo Pisco, uma questão será a última. Num despacho da Agência Lusa, datado dia 28 de setembro, como quem diz, de sábado, a diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, a senhora Eugénia Quaresma, contestou a realização de uma manifestação contra imigrantes no domingo, dia 29, que é Dia Mundial do Migrante e Refugiado da Igreja Católica. Ela afirma, cito, não faz sentido uma manifestação contra os imigrantes, principalmente no dia em que a Igreja mostra a sua compaixão e compreensão por quem é imigrante. Queria relembrar igualmente que na apresentação do Plano de Ação para as Migrações, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro voltou a rejeitar, cito, qualquer ligação direta entre a capacidade de acolher imigrantes e aumentos de índices de criminalidade. Fim de citação. Rapidamente, uma reação do deputado do PS pelo Ciclo da Europa.
A Obra Católica das Migrações faz muito bem a tomar essa posição, porque é muito correta, porque a extrema-direita não tem nenhuma empatia, não tem nenhuma compaixão, nem nenhuma tolerância relativamente aos imigrantes. Não obstante, o nosso país precisar muito de imigrantes. Poderá haver, e existe neste momento, um problema de regularização, mas inclusivamente o cartaz que a extrema-direita põe é absolutamente infeliz e uma manipulação que está completamente fora da realidade quando põem um cartaz com uma mulher com uma burca e com um talibã armado de uma metralhadora e associando a imigração à criminalidade é um horror, porque demonstra a forma como a extrema-direita manipula os temas relacionados com a imigração e tenta instilar um medo na sociedade portuguesa relativamente a um fenómeno que na realidade não se verifica. Não se verifica. E, portanto, eu espero que essa manifestação seja efetivamente um fiasco, porque há relativamente pouco tempo a manifestação teve que ser adiada e inclusivamente estavam com dificuldade em mobilizar. Eu espero que não tenham capacidade nenhuma para mobilizar pessoas para fazer essa manifestação, porque ela não faz nenhum sentido. E queria só, para terminar, dizer uma coisa. Quem é verdadeiramente vítima são os migrantes deste tipo de retórica de xenófoba e racista e com discurso de ódio. E além do mais, esta retórica da extrema-direita está a fazer criminosos, porque há sempre umas mentes mais fracas que decidem fazer justiça pelas suas mãos contra os imigrantes e eles próprios acabam por se tornar delinquentes e criminosos quando atacam, quando esfaqueiam, quando maltratam os imigrantes porque passam a ter cadastro na polícia. Portanto, é uma grande infelicidade que a extrema-direita esteja a manipular desta maneira os portugueses, porque, na realidade, este problema e da forma como ele é colocado não existe de todos.
Paulo Pisco, deputado do PS pelo Círculo de Imigração, gravação ontem, na medida em que Paulo Pisco está de viagem neste preciso momento. Paulo Pisco, que, como eu disse no início, foi um dos participantes na reunião da Comissão de Acompanhamento do Português em França, reunião essa que teve lugar na Embaixada de Portugal. Outro participante, um professor e secretário-geral da UPBA, António Oliveira, muito boa tarde.
Sim, boa tarde.
Ora, como eu disse há instantes, António Oliveira esteve na reunião da Comissão de Acompanhamento da Portuguesa em França. Ora, uma daquilo que foi dito, e aparentemente foi desconhecido por muita gente, é a situação aqui em França. Teria ou haveria 10 mil alunos sem cursos de português no território nacional francês porque não conseguiram uma inscrição. Corresponde um pouco daquilo que foi dito na reunião ou não?
Sim, eu aliás fiquei surpreendido, foi a coordenadora da coordenação do ensino, que nos revelou que em França havia efetivamente 10 mil alunos, quer dizer, que fizeram um pedido, mas não têm professor. A explicação é que muitos moram em certas regiões montanhosas, que é complicado estar a reunir pelo menos 9 alunos. Portanto, devido à situação geográfica espalhada em toda a França, os alunos são espalhados, mas eu acho que é um pouco incompreensível. Eu penso que todos esses alunos não moram nas regiões montanhosas, portanto não se compreende como é que 10 mil alunos em França estejam sem professor. Isto é, para mim foi uma grande surpresa, efetivamente.
Ora, o anúncio desta emissão foi posto no Facebook da rádio. Eu vou passar a ler uma reação de um ouvinte, o Sr. João de Borges, que escreveu: muitas escolas não participam ao recenseamento que deve ser feito anualmente junto dos alunos e dos pais para recensear quantas aulas de língua estrangeira devem ser abertas. Foi assim que muitas aulas fecharam, enquanto o número de lusófonos vai aumentando em certos municípios. Essas aulas são gratuitas e dispensadas por professores da academia. Os pais devem exigir esse recenseamento obrigatório nas escolas, com efeito, em princípio, no início de cada ano, há um questionário que deve circular, mas esmagadora maioria das vezes, os diretores das escolas não o fazem, António Oliveira.
Sim, portanto, esse é um grande problema, efetivamente, os diretores não fazem, e é bom alertar os pais que devem exigir até que esse recenseamento seja feito, porque se não houver pedido, obviamente não será colocado um professor. Portanto, o Instituto Camões, só a coordenação, só coloca professores se houver uma base de 9 a 15 alunos, penso eu. Portanto, isso é extremamente importante. Portanto, atualmente há praticamente 13 mil alunos na escola primária que estão a aprender o português. Tem 9.600 em EIL, quer dizer que não é extraescolar, portanto é fora das horas da escola, ou à tarde, ou à quarta-feira de manhã, ou ao sábado. E depois há aqueles que estudam, que são horário integrado, são 3.500. Um dos problemas deste horário integrado é que o português é dado à turma completa, quer dizer, os alunos podem querer ou não, e muitos pais não querem, portanto aí a dificuldade de só haver 3 mil, porque eu penso que o português continua a ser, embora há uns anos atrás era ensinado em algo que era só para os alunos, que era só para a origem portuguesa, e portanto houve uma reforma que passou para ele, que é ele, quer dizer, o ensino da língua internacional da língua viva, mas no fundo quem é que escolhe aprender o português em Hegel são os de origem portuguesa.
Lusófonos,
exatamente, portanto, embora haja alguns francófonos, mas quer dizer que a situação pouco evoluiu. Depois, que foi dito pela coordenadora do ensino, é que muitos alunos que depois não pedem a continuação. Isso também foi confirmado pela diretora, pela inspetora do ensino francês. É que em certas zonas, portanto, não há continuidade, quer dizer que há uma perca dos alunos da primária para o secundário, para o colégio e o liceu, porque não há continuidade, e esse é um dos graves problemas também em França, mas também há, aparentemente, alunos que não querem continuar, ou os pais não querem que eles continuem. Portanto, eu acho isso muito a pena, eu acho que quando não houver continuidade no colégio, eu penso que os pais deviam se mobilizar para pedir também a abertura do português no colégio. Tem que haver aí, evidentemente, um mínimo de 15 pais, eu penso que aí as associações podem mobilizar os pais, podem escrevê-los, depois é uma questão, a decisão é o Conselho de Administração do Colégio e o Diretor, eles é que decidem de abrir ou não. Portanto, é uma questão de pressão, os eleitos também podem fazer essa pressão, porque senão é pena que muitos alunos que estudam português ou aprendem, enfim, português na escola primária, depois não possam continuar no colégio e no liceu.
Ora, outra reação de um ouvinte, que foi uma mensagem que encontrei no Facebook da Rádio Alfa, é da senhora Rosa Lambas. Já em Portugal tem penúria de professores. Não me admira que não haja cá cada vez pior. Enfim, três pontinhos.
Portanto, também efetivamente, ficamos a saber que atualmente há 107 horários, quer dizer, 107 professores que são colocados. E, aparentemente, há uma dificuldade em recrutar professores. E, evidentemente, se não houver professores, não se pode desenvolver o português, como é óbvio. Portanto, eu penso que deve ser exigido. E a questão, e o embaixador disse muito bem, a questão não é apenas uma questão técnica, é uma questão política, quer dizer, deve haver essa vontade política de recrutar mais professores, porque não há razão nenhuma para que 10 mil alunos estejam sem professores em França. Não se compreende. Isto aqui, não podemos estar-nos a queixar, a dizer que o ensino é só dado a 13 mil na escola primária, a 16 mil no secundário, se não houver recrutamento, quer por parte do Ministério Português, quer por parte do Ministério Francês. Portanto, tem que haver recrutamento de professores para se poder desenvolver o português em França, como é óbvio.
Mas, António Oliveira, isso supõe, que haja um estatuto decente para os docentes e, provavelmente, que tenham uma remuneração que justifique precisamente o seu trabalho, porque sabemos que há muitos professores de português que são pagos por Portugal, que têm que ter carro próprio, andam a saltar de colégio em colégio, de liceu em liceu, de escola em escola e para fora, para ter o horário completo, de maneira que as condições de trabalho também, por isso é que há muitos professores que não aceitam trabalhar nessas condições.
Não, mas eu compreendo, efetivamente, são condições que não são muito fáceis. Os professores têm para completar o horário, têm que estar em duas, três escolas, por vezes a quilómetros de distância, e isso é compreensível, tudo isso é compreensível, efetivamente. Mas, eu acho que deve-se resolver esses problemas, mas sem professores não se pode desenvolver o ensino em França. Parece-me uma evidência.
Ora, um dos pontos de tensão, que era o terceiro, ensino de português, parte francesa, aponta a situação. Quando este assunto foi abordado, falou-se de uma possível reunião da Comissão Mista Luso-Francesa, uma reunião entre os ministros da Educação, entre encarregados não sei bem de quê ou não?
Portanto, isso foi evocado e evidentemente, eu penso que é uma das vontades do embaixador. Esta comissão já foi lançada pelo antigo embaixador, e eu penso que é bom que ela continue, e é para isso, é para mobilizar. Eu penso que a finalidade é essa, é que os dois ministérios se reúnem para rever os acordos bilaterais que datam já dos anos 70 e para que sejam respeitados já, tanto em Portugal como aqui em França, porque senão efetivamente, e eu penso que é a única solução, quer dizer, mais uma vez eu repito, a decisão deve ser política e tem que ser a nível político que ela deve ser tomada, e porque senão não se vai a lado nenhum, quer dizer.
Ora, António, agora muito obrigado. Uma última questão. Normalmente, bom, foram delineadas um certo número de linhas orientadoras agora para uma ação conjunta deste grupo de acompanhamento. Algumas pistas, pode-nos avançar algumas pistas de trabalho?
Portanto, o embaixador disse muito bem e estavam os deputados estavam presentes. Portanto, ele disse que em Portugal pagava o ensino do francês e que também a França deve pagar e deve acompanhar o ensino, quer dizer, que deve haver essa reciprocidade. Em Portugal, evidentemente, o francês é ensinado praticamente em todas as escolas, não em todas, mas em todo caso mais do que em França. Portanto, tem que haver essa responsabilidade e é isso que deve fazer, porque só para relembrar que no secundário, colégio e liceu, só 16 mil alunos estudam o português e 40% estão na Guiana francesa, devido à proximidade com o Brasil. Portanto, quer dizer que são poucos. Também no secundário o número de professores baixaram, já chegaram a ser 300 professores titulares em França, titulares quer dizer que passaram um concurso CAPES ou agregação, e atualmente são apenas de 161, e cada vez há mais professores que são contratados, 52 contratados, podem ter as habilitações científicas ou literárias, mas não têm a formação pedagógica. E, evidentemente, quando o professor também não tem a formação pedagógica, muitas vezes acaba por abandonar e isso também é complicado. Portanto, há tudo isso a rever, muita coisa a rever, e tem que ser, efetivamente, a nível ministerial, que estas questões devem ser resolvidas.
Enfim, há que conferir que vai haver quem vai estar aqui em Paris dentro de duas semaninhas, para aí, vai ser novamente o secretário de Estado das Comunidades e por aí fora, de maneira que será uma boa ocasião para pais de alunos e professores também irem encontrar-se com o secretário de Estado José Sarmes. Enfim, António Ribeiro, muito obrigado. Lembra, é professor e secretário-geral da ADU-PBA. Muito obrigado por aquilo que nos informou.
Obrigado e até breve.
Até breve, então. Já agora, uma boa notícia: em Coma, em Paris, os cursos de português vão arrancar no dia 5 de outubro, é um sábado, às 14 horas. Isto é para alunos que de 6º até a terminal, para isso, devem contactar a Associação Grande de Luso, ou Grande de Luso, como quiserem, através do número de telefone, ligam aqui para a Rádio Alfa, podemos dar, ou então, por simplesmente, Grande de Luso, isto em tudo pagado, @gmail.com. E nós voltamos dentro de alguns instantes. Rádio Alfa. Voltamos aqui ao Direto a Passagem Nível neste domingo, dia 29 de setembro. La Révolution d'Isaïe, 25 avril 1974, Ode à la Démocratie, exposition de photographies sur les grilles du square de la Tour Saint-Jacques, rue de Rivoli, em Paris. Isto até o dia 20 de novembro. Três fotógrafos, Jean-Claude Francolon, Guy Le Carrec e Alessio de Andrade. Ora, pois bem, o comissário desta exposição, ou conselheiro científico, assim é que é, é Yves Léotard, historiador, que precisamente que nos vai falar destas 24 fotografias, muitas delas inéditas, uma escolha que não foi nada fácil, disse-nos Yves Léotard. Yves Léotard, que se encontra hoje em Lisboa, de maneira que tivemos que gravar esta entrevista ontem sábado.
Oui, alors c'est effectivement, on a fait un choix parce que ces trois photographes ont produit beaucoup de photos lorsqu'ils sont allés au Portugal et on avait une place relativement réduite, importante, parce que c'est une belle exposition qui en rue, dans la rue, et donc ça permet de voir les choses directement, mais il fallait faire un choix. C'est pour ça qu'on a, par photographe, choisi 8 photos qui nous semblaient soit représentatives de leur travail, enfin toutes représentatives de leur travail, mais on a essayé de les harmoniser entre les unes et les autres pour montrer qu'ils avaient évidemment des angles, des regards différents et retranscrire l'émotion, enfin tout ce qui transpirait à ce moment-là au Portugal, à Lisbonne, notamment lorsqu'ils y étaient. Et donc c'est ce qui a guidé nos choix pour montrer un peu toutes les facettes, tous les aspects de ce moment si particulier qu'est la révolution des œillets. Voilà, mais c'est comme tout choix, évidemment, il y a une part de... c'est un peu arbitraire, on aurait aimé en pouvoir en montrer plus, mais c'est aussi une invitation à redécouvrir toutes ces photos, comme ça a été rappelé, qui sont, certaines sont inédites, d'autres avaient été publiées à l'époque, parce que c'était des photographes de presse, de grandes agences, hein, Gamma, Magnum notamment pour Alessio et Gamma pour Jean-Claude Francolon, et puis Guy Le Quéret qui était, lui, alors un indépendant, il va rejoindre Magnum quelques mois plus tard, mais il était encore en indépendant, et donc on a voulu montrer le fruit de leur travail. Je trouve qu'il est, il est vraiment très saisissant, c'est ce regard de photographes venus spécialement au Portugal. Il y en a eu beaucoup, mais eux sont parmi les plus emblématiques. Voilà.
Alors, il faut dire aussi qu'il y a des images avec des mois différents. Par exemple, il faut dire que Jean-Claude Francolon, lui, il était là le 25 avril. Après, il y a Guy Le Quéret. Et après, Alessio d'Andrade est arrivé quelques semaines plus tard. Donc, c'est des périodes différentes qu'on pourra voir.
Voilà, c'est ce qui nous a aussi retenu quand je disais les regards un peu complémentaires, c'est qu'effectivement, en termes de chronologie, ils ne sont pas là exactement au même moment. Alors, Jean-Claude Francolon est très vite sur place, et donc il va pouvoir saisir un certain nombre d'instantanés d'images, et puis les autres, et notamment alors Alessio qui arrive plus tard, à l'été 1974, mais qui lui va revenir à plusieurs reprises, et sur la longue durée, pouvoir redonner, c'est ce qu'on avait essayé de transcrire dans le livre La Lumière d'Avril, retranscrire un petit peu un Portugal vu différemment. Bien sûr, les grands hommes, les grands événements de la Révolution des œillets, mais aussi apporter un regard décalé. Donc, c'est ça qui fait la richesse et la complémentarité de cette exposition. Il y a des séquences chronologiques qui se complètent les unes les autres.
Alors, il faut dire que ce qui concerne Alessio d'Andrade, votre livre, des textes sont à vous, Lumière d'Avril, Portugal 1974, chez Chandaigne, mais même ce livre-là et l'expo qu'on peut voir sur les grilles du square de la Tour Saint-Jacques, un travail exceptionnel, il s'agit de Madame Patricia Newcomer, que c'était la compagne d'Alessio d'Andrade.
Oui, effectivement, tout est parti du travail et du dynamisme, de la volonté et de l'enthousiasme communicatif de Patricia Newcomer, parce que elle a pu nous faire confiance à Anne-Lima et moi pour que on fasse ce livre sur Lumière d'Avril à partir des photos d'Alessio. Et puis elle nous a vraiment montré, donné à voir, ouvert les portes en quelque sorte. Et pour les autres photographes, très vite, elle a eu l'idée, l'intuition qu'il fallait faire quelque chose de spécifique, rendre l'hommage non seulement à Alessio, mais aussi à ses autres photographes, avec cette exposition. Elle a été évidemment à l'origine de tout, et c'est aussi un hommage à lui rendre que cette exposition puisse avoir lieu, parce que ça lui doit beaucoup, et c'est grâce à elle que tous les contacts ont pu s'établir et qu'on a pu mener à bien ce projet. Avec trois photographes, c'est quelque chose d'assez à la fois ambitieux et aussi très très concret qu'on donne à voir à tous les visiteurs rue de Rivoli sur les grilles de la Tour Saint-Jacques. Et oui, grand hommage et grand remerciement à Patricia pour tout ce qu'elle nous a apporté, et cette exposition lui doit énormément.
Parole de Yves Léonard, historien, conseiller scientifique de cette expo. Madame Patricia Newcomer, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Merci aux mots si gentils, si généreux d'Yves. Écoutez, ça reflète l'ambiance de la préparation de tout. En fait, la proposition que j'ai faite en janvier 2022 à Thomas van Steen, qui dirige le service des expositions de l'Hôtel de Ville à Paris, sa première réaction, c'est les photos. Donc, des trois photographes, il y avait 10 photos, sont magnifiques. Ça, c'était la première réaction, ce qui était très, très enthousiasmant. Et ensuite, en février, cette exposition, février 2022, cette exposition devrait être possible sur les grilles du square de la Tour Saint-Jacques. Et bon, vous savez, cette tour et ce lieu sur le trottoir, passe au public aléatoire, qui passe dans un sens, qui passe dans l'autre. Mmh. Yves a tout de suite eu l'idée comment structurer, c'est-à-dire un texte grand public, et puis aussi de donner des jalons très très clairs. Donc Jean-Claude Francolon étant là le 25 avril, le 26, le 29 pour le retour de Mario Suarez d'exil arrivant à la gare, et ensuite nous débouchons, si je peux dire, avec les photos extraordinaires de Guy Le Querec, qui lui saisit ce qui se passe auprès du peuple, que ça soit les paysans, que ça soit dans les usines, et avec les revendications en juillet, août 1974. Et Alessio, comme Guy, je pense, ne savait pas ce qu'ils allaient trouver sur place, et ont construit leur reportage sur place. Donc, les paysans, pour Alessio, Fatima, c'est-à-dire très différent de ce qu'ils trouvaient à Lisbonne. À Lisbonne, c'était les meetings, c'était les manifestations, c'était le retour des colons. Je vais vite. Et ensuite, Guy et Alessio aussi sont retournés en 1975. Et Guy nous montre le premier anniversaire du 24-25 avril dans la rue, nous montre le premier vote pour l'Assemblée constituante le 25 avril 1975, et nous finissons avec le 1er mai 1975, c'est-à-dire du 25 avril 1974 jusqu'au 25 avril 1er mai 1975, pour donner une idée de la transition.
Alors, c'est pas pour rien que, bon, enfin, on peut voir ces photos exposées à Paris, à côté de rue Rivoli, tout simplement. Bon, on est en train de fêter le 50e anniversaire de la Révolution d'avril. Mais, madame, alors, le 25 avril, Arles Yudanda, il faut dire que vous avez été la compagne d'Arles Yudanda. Comment est-ce que vous avez vécu? Parce que je pense que Arles, dès qu'il a pu, il est allé au Portugal. Comment ça s'est passé à l'époque?
Arthur, je ne connaissais pas Arles à l'époque. Je l'ai rencontré en 1982.
Ah, d'accord.
Donc, je ne peux pas vous parler de ces photos de cette époque. Et d'ailleurs, même lorsque je l'ai connu, il n'a jamais évoqué ces photos avec moi. Il parlait, disons, en 1974, on parlait du Chili et de Pinochet. Immédiatement en évoquant le coup d'État, la révolution des œillets. Vous savez, on parlait un peu des deux à la fois avec une crainte, pour le Portugal à ce moment-là. Comment ça allait évoluer? Et donc, avec de l'espoir, si je peux dire, parce que dans les photos d'Alessio, je trouve qu'il y a l'empathie et l'espoir, mais il y avait aussi l'inquiétude.
Oui, parce que bon, alors, tout à l'heure, vous avez parlé du Chili. Alors, le Chili, c'était en septembre 1973. La révolution des œillets, c'était avril 1974. Et justement, c'est-à-dire, tout le monde se disait, attention, des militaires qui font un coup d'État, où est-ce qu'on va y aller? Mais Arles Yudanda, il avait un rapport, je pense, c'était un défenseur de la démocratie, parce que il faut dire aussi qu'à l'époque, le Brésil, hein, c'était dirigé par les colonels.
Alessio a connu l'arrivée du coup d'État en avril 64 à Rio. Il est arrivé d'abord, figurez-vous, au Portugal en décembre 64, avant d'arriver à Paris, parce qu'il avait une exposition qui s'appelait l'itinéraire de l'enfance, qui démarrait au Portugal. Et ensuite, son idée était de se fixer à Paris, puisqu'il avait une bourse avec l'IDEC, l'Institut de cinéma.
Patricia Newcomb, Le fait que ces photos justement soient exposées sur Paris, bon, il y a plein de monde qui passe devant. Finalement, on peut dire aussi que bon, comme Alès, comme Jean-Claude Francolon, Guy Le Querec, ils ont été témoins de leur époque, et c'était important parce qu'à l'époque, attention, hein, il n'y avait pas tous les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui. Donc, c'était des artisans de la photo, mais c'était des témoins très importants parce qu'ils ont, d'une réalité, ils ont fait des images qui restent encore aujourd'hui.
Je pense que la raison pour laquelle elles restent, en toute humilité, c'est qu'elles sont d'abord, si j'ose dire, sincères. Et enraciné dans l'instant auquel il s'incorporait, si je peux dire. Et leur regard était je répète, le mot empathie.
Alors, à propos de mots, quelqu'un qu'on a réussi à l'avoir, c'est justement des photographes qui a accompagné, qui a suivi le 25 avril, c'est Monsieur Guy Le Querec. Monsieur Guy Le Querec, bonjour et merci d'être avec nous.
À 11 après nous, j'étais un peu, je sais pas, dans l'état dans lequel de fraîcheur quand j'étais dans le reportage sur le Portugal. Depuis, j'ai des vertiges.
Alors justement, ce reportage, Monsieur Le Querec, parce que bon, vous êtes arrivé au Portugal, je pense, quelques mois après le 25 avril, c'est ça?
Oui, j'ai pas été tout de suite, moi. Mais par contre, je suis allé trois fois.
Et justement, quelle ambiance, qu'est-ce que vous avez trouvé quand vous êtes arrivé au Portugal?
Bah, j'ai trouvé un peuple qui se révoltait, qui voulait dégager du fascisme. Alors ça me convenait assez bien. Je suis du même bord politique, on va dire.
D'accord. Et justement, les photos, alors je disais ça avec Patricia, c'est qu'à l'époque, les photographes, on n'avait pas les mêmes moyens technologiques qu'aujourd'hui. Comment vous faisiez pour faire les tirages, pour envoyer les photos, etc.?
Ah non, non, je n'envoyais pas les photos.
D'accord.
Moi, je suis quelqu'un qui traitait un sujet, qui remplissait sa besace, ses sacs de films, qui développait arrivé à Paris. Ensuite, on a fait ce qu'il y a de gros morceaux, c'est que j'ai, avec d'autres photographes, j'ai fait en sorte que nous réunissions dans un livre qui n'existe plus, qui a existé à l'époque, où on avait réuni dont Francolon, dont les photographes qui sont actuellement dans l'exposition. En dehors de moi, il y en a deux autres.
Alors, Monsieur Le Querec, justement, bon, une des photos, bon, c'est ça qui apparaît dans la petite affiche là, qui a été diffusée, c'est une photo à Peniche, donc faire corps, discuter, remédiquer, réunion syndicale des marins pêcheurs. Donc, vous êtes allé carrément sur le terrain, mais pour voir comment ça se passait au niveau du peuple de base, c'est le cas de le dire, donc c'était pas...
Alors, j'ai beaucoup circulé, j'ai traversé le Portugal, d'autre en bas, de bas en haut. Et je cherchais en quelque sorte, j'étais à la recherche de ceux qui avaient amené la révolution. Monsieur, surtout, quoi. J'étais beaucoup dans la MTGO, où j'ai découvert des paysans qui, depuis, doivent être décédés pour un moment, parce que ça fait un petit moment quand même maintenant. Et on a été invités, on a séjourné, et j'avais même choisi de faire ça en famille, puisque j'avais profité de... J'avais emmené ma fille aussi.
Monsieur Le Querec, finalement, bon, 1974, on est en 2024, il y a 50 ans, il y a plein de choses qui ont changé, mais quelle image il vous est restée de ce reportage, des reportages au Portugal? Qu'est-ce que vous gardez en mémoire?
Oh, bon, mémoire, c'est les photos que vous voyez, hein, c'est comme j'étais avec d'autres. Vous savez, le Portugal à l'époque a permis un peu de travail de beaucoup de photographes qui découvraient un pays qui n'était pas très loin. Moi, j'étais déjà allé au Portugal une fois, mais c'était sous Salazar, je savais ce qu'était le fascisme, en quelque sorte. Et là, je découvrais la démocratie, quoi.
Madame Patricia Newcomb, je ne sais pas si vous avez des questions, je voulais dialoguer avec Guy Le Querec.
Je vais juste le remercier de toute cette confiance et de participer à cette...
Oui, parce que je le fais avec difficulté. Je vous dis, je suis malheureusement, depuis cette époque, depuis 2-3 ans, je suis atteint de vertige qui m'empêche de communiquer très facilement. Dans les choses étaient plus à l'aise avant. Ça vous va quand même, vous arrivez à trouver cette pas bredouille.
Absolument.
Une vigueur intacte, une mémoire.
Oh non, j'ai pas une vigueur intacte. Quand je faisais le reportage, par exemple, quand je suis parti dans ce village qui s'appelait où avait été assassinée la communiste Katarina Eufémia, j'étais allé pour découvrir ce qu'était un village. Et c'était quand même formidable, un des grands moments de ma vie dans ce reportage. J'étais arrivé dans ce village où on n'avait pas voté depuis 50 ans. C'était le début d'une démocratie. Mais d'après ce que je comprends, elle est à nouveau en difficulté. Les forces de gauche ne sont pas maintenues au pouvoir.
Oui, il y a environ 50 députés de l'extrême droite au Parlement portugais. Monsieur Guélekerec, écoutez, je vous remercie beaucoup.
Je fais le mieux que je pouvais, mais je sais que je suis limité dans mes capacités.
Ah, mais de toute façon, on a vos photos qui sont sur les grilles du square, la Tour Saint-Jacques.
Bon vernissage. Si j'avais été en forme, je serais allé là-bas aussi, à Paris, mais je ne pouvais pas.
Bon, mais on tient à vous et on vous a dans notre cœur. Merci, monsieur Le Carré.
Merci beaucoup de votre attention.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Alors, Patricia, justement, on parlait du vernissage. Ça va être la semaine prochaine.
Écoutez, comme c'est sur le trottoir, c'est une inauguration qui sera le jeudi 3 octobre de 18h30 à 19h30. Mais l'exposition est déjà en place et c'est voilà, et jusqu'au 20 novembre.
Oui, jusqu'au 20 novembre, tout à fait. Alors, à propos des photos de Alessio de Andrade, j'ai l'impression que c'est grâce à vous, en grande partie, que le historien Yves Léonard a pu écrire des textes qui ont paru dans le livre Lumière d'avril, Portugal 1974, chez Chandaigne. Donc ça, c'est heureusement, c'est grâce à vous que ces nombreuses choses sont en train de se passer.
Écoutez, non, parce que sans historien, on peut pas. C'est Yves qui a trouvé qu'il y avait encore, il avait encore à dire, et je pense qu'il aura encore toujours à dire, mais que ces photos ont peut-être appelé en lui d'autres choses et pour ce 50e anniversaire.
Oui, mais apparemment, il a des projets parce qu'il a découvert des photos qui finalement sont des témoins de l'histoire de l'époque. C'est ça qu'il m'a dit, en privé, mais apparemment, il y a tout un travail, c'est très important. Alors, on a essayé de contacter Jean-Claude Franc-Colomb. Il était d'accord de faire l'interview, mais téléphone, il sonne. On n'a pas eu de réponse, malheureusement. Donc, il y a certain nombre de photos de Jean-Claude Franc-Colomb. Entre autres, par exemple, du bon café de bon matin, c'est une femme qui donne à boire un café chaud aux soldats. Il y a d'autres photos, justement, où les soldats arrêtent un agent de la police politique et le désarment. Il y a certain nombre de choses vraiment qui ont été faites vraiment sur le fait, c'est le cas de le dire.
Madame Jean-Claude, oui. Pardon. Jean-Claude Franc-Colomb avait été 2 mois au Mozambique. Il avait été au mois de mars quand le premier coup, si on peut dire, le dernier avant-dernier coup avait raté, au mois de mars. Et le 25 avril, quand son agence Gamma était au courant du 25 avril, 24-25 avril, Henri Bureau, un autre photographe, et Jean-Claude ont pris immédiatement l'avion pour Madrid. Et ensuite, ils se sont rendus à la frontière du Portugal. Je ne sais pas si c'était en voiture ou par train. Et puis, ils ont découvert, en fait, ils ne savaient pas même ce que signifiaient les œillets aux boutonnières ou au bout des fusils. Ils ne savaient pas si c'était signe de ralliement ou quoi. Donc, Et ces photos, c'est du 25, du 26 jusqu'au 1er mai, sont les 8 photos choisies de Jean-Claude Francolon, sont assez incroyables parce qu'il était déjà, si je peux dire, attiré par ce qui pouvait se passer. Et déçu au mois de mars, et donc vous pouvez imaginer tout l'espoir qui pouvait porter ce jeune photographe de 30 ans qui vient d'avoir 80 ans.
Oui, tout à fait. Alors, il a été passé par le Brésil, le Mozambique, la Rhodésie, il a couvert tout un tas de théâtres de guerre, hein, il faut le dire, Jean-Claude Francolombon. On lui dit bonjour, c'est dommage qu'on... Bon, apparemment, bon, son téléphone est quelque chose qui... Bon, il répond pas, tout simplement.
Madame... Mais par chance, vous avez eu le breton, voilà. Le grand breton, Guy Le Querec.
Voilà, tout à fait. Merci, Madame Patricia Nukemer.
C'est moi.
Et donc, bon, l'expo, on pourra la voir jusqu'au 20 novembre sur les grilles du Square de la Tour Saint-Jacques, rue Rivoli, à Paris, bien entendu. Et le vernissage, ça sera jeudi prochain, sauf erreur de ma part, c'est jeudi prochain, le 3, vers 18h30. Merci bien. Et bon, et on va continuer à parler de tout ça, parce que pour moi, les photographes sont les témoins, et qui, c'est extraordinaire, parce qu'avec une photo, il y a des images, il y a des odeurs, il y a des sentiments, il y a tout un tas de choses, et c'est vraiment un art, la photographie, c'est un art. Merci bien, Patricia.
Merci pour cette émotion.
Merci bien, et à bientôt, merci.
À bientôt. Merci.
E nós estamos a chegar ao termo da primeira hora de emissão. Voltaremos logo a seguir ao sinal horário.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível, neste domingo, dia 29 de setembro, emissão, lembro, com a difusão da noite da terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast em radioalfa.net. O inquérito foi lançado sobre as eleições portuguesas no estrangeiro, concretamente isto diz respeito às eleições para a Assembleia da República e para o Parlamento Europeu, um inquérito que foi lançado pela Associação Também Somos Portuguesas. Sr. Paulo Costa, muito boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Muito boa tarde e obrigado pelo convite para estar aqui presente.
Ora, portanto, à semelhança daquilo que se passou nos anos transatos, vocês querem lançar um inquérito sobre as eleições. A última foi no mês de março deste ano, precisamente para a Assembleia da República. O que é que vocês pretendem fazer exatamente com este inquérito?
Bom, nós pretendemos... Em primeiro lugar, conseguir saber as razões de algumas coisas que nos preocupam, porque é que, apesar de haver um aumento enorme do número de votantes, porque é que as pessoas continuam, na sua maioria, a não votar para as eleições portuguesas, e quais é que são os obstáculos que surgem? Por exemplo, nós sabemos que continuam a haver muitos boletins de voto que são enviados para as moradas erradas, mas sabemos que muita gente não recebeu o boletim de voto e estamos a tentar perceber porquê. Essa é uma das razões do inquérito. Sabemos que continuam a haver muitos votos nulos, aliás a Comissão Nacional de Eleições fez agora um relatório muito extenso sobre isso, mas esse relatório não aborda o principal problema, porque é que há esses votos nulos todos, porque é que as pessoas não põem, apesar de falar muito nisso, o boletim de uma cópia do cartão de cidadão junto com os boletins de voto. Portanto, há pontos muito concretos que nós queremos saber. De modo geral, nós queremos saber, portanto, também, para além das dificuldades, quais é que são as opções que as pessoas preferem para exercer o seu direito de voto, portanto, para além dos sistemas que há atualmente, mas que variam muito, o sistema de voto para o Parlamento é presencial, para a Assembleia do Voto é postal. Em França já se usa há muitos anos o voto digital para os franceses no estrangeiro e, portanto, queremos também saber a opinião das pessoas sobre isso.
Aliás, esses temas, bom, nós temos abordado isso com os responsáveis políticos portugueses, porque, para já, no que diz respeito à fotocópia do cartão de cidadão, no próprio envelope que vai para Portugal, já há o certo número de dados com o nome, com o número de recenseamento, com um certo número de dados, de maneira que, espera aí, bom, está-se a complicar a vida das pessoas quando as coisas já existem. E a pergunta que temos feito, o que é que impede legalmente, aí estamos a falar da lei, essa obrigatoriedade da fotocópia do cartão de cidadão? Outro tema que o Paulo Costa focou são as modalidades de voto. Com efeito, em função de cada eleição, há uma maneira diferente, presencial, por correio ou por aí afora. Isto é em função, bom, quando a eleição presidencial, por exemplo, é o voto presencial. De maneira que, no meio dessa confusão toda, e penso que a Associação Também Somos Portugueses está a seguir isto há anos, como é que se pode compreender que problemas como estes básicos não tenham sido resolvidos até agora? Será que a vossa Associação tem alguma resposta, alguma explicação de tudo o que se passa ou o que não se passa?
Bom, uma das coisas que nós vamos fazer quando tivermos o resultado do inquérito, neste momento está aí talvez um terço do número que nós queremos atingir e, portanto, vamos fazer um esforço adicional para conseguir as respostas. Já agora, quem quiser responder ao inquérito, e agradecemos muito isso, pode ir ao site dos Também Somos Portugueses, que é tambémsomosportugueses.org, a www.tambémsomosportugueses.org, e está lá logo um link para responder ao inquérito, que agradecemos muito que o façam. Nós, com estes resultados, iremos à Assembleia da República para, precisamente, tentar finalmente uma nova alteração das leis eleitorais para que se consiga atingir um método de voto que traga ainda mais pessoas a conseguir votar e ter votos úteis em vez de votos anulados, como acontece em grande parte. Nós, em 2022, tivemos a promessa de isto vai ser a prioridade. Foi na altura em que se repetiu as eleições para o Círculo da Europa, e foi um escândalo tão grande, isto vai ser a nossa prioridade na Assembleia da República, alterar as leis eleitorais. Mas ao fim de 2 anos houve novas eleições e tinha havido um grupo de trabalho para alterar as leis eleitorais, só que esse grupo de trabalho não fez trabalho nenhum.
Mas, Sr. Paulo Costa, se me permita, em 2022, no Círculo Eleitoral da Europa, houve mais de 150 mil votos que foram anulados e teve que se proceder um novo escrutínio, não é?
Exatamente. E nós pensámos, bom, isto vai ser um escândalo tão grande que, de facto, vão dar prioridade a alterar as leis eleitorais. Só que isso não aconteceu. Portanto, o que nós queremos, e já estamos a falar com partidos políticos e vamos agora incentivar mais esses contactos, é que, e já há uma proposta de alteração da lei eleitoral do PSD que vem bastante em encontro de coisas que nós propusemos, mas pronto, isto, as leis eleitorais têm que ser aprovadas com 2/3 dos deputados e, portanto, precisamos da participação dos outros partidos também e vamos contactá-los, reforçando com os resultados deste inquérito, a explicar-lhes, olha, as razões porque as pessoas isto não votam mais e as razões pelas quais há tantos votos anulados são estas. E isso pode-nos dar uma maior força para falarmos com eles e dizer, olha, estas alterações são essenciais, precisam ser feitas para que os portugueses no estrangeiro tenham as mesmas oportunidades de voto que quando estão em Portugal.
Com efeito, é como se costuma dizer, quem não vota não conta. Mas, precisamente, Sr. Paulo Costa, vai ser a minha última pergunta. O recenseamento eleitoral agora é a coisa mais fácil? Significa que, houve um aumento substancial do número de pessoas recenseadas. Agora, o que me dá a impressão é que isso foi feito, coisa extremamente positiva, mas o resto não seguiu. E estamos a ver isso, vários cadernos eleitorais, modalidade de voto diferente e por aí afora. É o caso para dizer, deram uma espécie de reboçado açucarado com o arregamento do recenseamento social, mas depois tivemos, a amêndoa amarga, onde continua com as mesmas dificuldades para votar. Peço desculpa falar assim, mas enfim.
Sim, mas é isso que acontece. O que nós temos falado muito, porque já ainda a associação não era associação formal, era um movimento, quando nós em 2018 conseguimos esse recenseamento automático no seguimento de uma petição que apresentámos na altura, que também já pediu o voto eletrónico, o voto eletrónico remoto, para não confundir com o voto eletrónico presencial, que a nós não nos interessa assim tanto. O que nós, estamos a fazer é insistir, explicar e dizer, olha, poderiam haver mais pessoas a votar se isto acontecesse e se resolvêssemos alguns problemas. Em simultâneo, nós temos estado a falar bastante com entidades públicas, porque há duas razões principais para as pessoas não votar. Uma são estas dificuldades técnicas e legais, não é, que estamos a tentar resolver. Ou algumas coisas que nós já resolvemos com a administração eleitoral, que há uns anos havia muitos problemas com os envelopes que foram resolvidos e, portanto, temos tido uma boa cooperação da administração eleitoral, que inclusivamente tem ela própria muitas propostas de alterações legislativas que eles entregaram à Assembleia da República que não foram concretizadas.
Não houve seguimento. A senhora Paulo Costa...
Ainda. Mas, por outro lado, nós queremos também dar um incentivo às pessoas para votarem. E uma das coisas é conseguir que o Estado português resolva os problemas mais pessoais de quem vive no estrangeiro, as questões dos atendimentos no consulado, as questões presenciais, as questões de pensões, da saúde, e portanto temos estado a alargar o nosso âmbito, que antigamente era só eleitoral, para estas questões que de facto fazem que as pessoas sintam, ok, vale a pena ou não votar, estão ou não a pensar em mim, que é uma outra dimensão de porque é que as pessoas não votam, não é?
A senhora Paulo Costa, muito obrigado. Vale a pena relembrar precisamente o site para poder responder esse inquérito. Em princípio, 3 minutos chega para responder. Portanto, qual é o site exatamente, o que é que devemos fazer?
É www.tambémsomosportugueses.org e de facto uma pessoa pode completar este inquérito em 3 minutos. Nós temos lá algumas opções para, se a pessoa quiser, poder escrever e apresentar as suas caixas de inscrições, que é muito útil. E há muita gente que o tem feito e, portanto, isso é de facto muito útil, não só apresentar estatísticas como apresentar a voz das pessoas. Olha, foi isto que me aconteceu, eu sou o João, vivo em França e tive este problema e é isto que eu gostava de ver resolvido. E isso também as pessoas podem fazer no inquérito.
É excelente ter um livro de reclamações. Sr. Paulo Costa, muito obrigado então, e uma vez que vocês tenham algumas conclusões, aguardamos de poder falar disso novamente e saber que conclusões é que vocês tiraram do vosso inquérito. Muito obrigado, Sr. Paulo Costa.
Muito obrigado, nós.
Muito obrigado. Estivemos em contacto, por exemplo, com Portugal e agora vamos tentar ir até Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, isto a propósito de um colóquio internacional que vai decorrer em Clermont-Ferrand, na Maison, peço imensa desculpa, ando à procura disso, precisamente isto é organizado pela Faculdade, pela Universidade de Clermont-Auvergne e igualmente com a colaboração de um certo número de instituições. É bastante importante quando se fala de Herbert Helder, é um grande poeta português, precisamente, e que é bastante importante tudo aquilo que se vai passar, porque já não é a primeira vez, precisamente, que se fala neste grande poeta, e na medida em que dentro em breve vai-se festejar, infelizmente, os 10 anos do seu desaparecimento, e provavelmente está prevista igualmente uma exposição que tem o tema para o leitor ler devagar. Isto vai decorrer na Biblioteca Marie-Hélène Lafont, que se encontra em Clermont-Ferrand. Bom, aparentemente, um pequenino problema para entrarmos em simultâneo, eu quero dizer, com Clermont-Ferrand. Bom, há dias assim, mas ficará para melhor. Já agora, um bocadinho de música, a não ser que, bom, ele aí está, Daniel Rodrigues, para nos falar do poeta Herberto Helder. Daniel Rodrigues, boa tarde.
Boa tarde, agora conseguimos.
Agora está ótimo, muito obrigado. Ora, lembro Daniel Rodrigues, professor na Université Clermont-Auvergne, concretamente responsável do chamado CERIS e co-organizador do evento. Em realidade há dois, não é? Porque há uma exposição a este colóquio internacional. Ora, como eu ia começar a desenvolver, é precisamente este colóquio vai-se articular à volta de dois eixos temáticos. Podias talvez nos detalhar quais são esses eixos?
Sim, na verdade, como o Herberto Helder leu a obra de poetas e de artistas ao longo da carreira dele, e igualmente agora, como outros leitores, outros poetas, outros artistas e críticos leram a poesia e a obra do Herberto Helder. Uhum. Então são Herberto leitor e os leitores do Helder.
Aliás, quer dizer, há um jogo de palavras precisamente sobre isso, para o leitor ler devagar, Herbert Leitor, leitores de Helder. Este jogo de palavras, bom, significa muita coisa, Daniel Rodrigues.
Sim, isso é um verso conhecido da poesia do Herberto Helder, uhum. e ele diz que a poesia dele é um lugar para nós lermos devagar, lentamente, mas também para se vagar, para se passear, para se caminhar dentro daquela poesia, com tantas pontes entre fases diferentes, entre livros diferentes. Então, ele nos dá a dica de como ler a poesia, e esse verso, então, deu o título a esse encontro, que é um encontro que dá continuação a encontros que já aconteceram em Paris, organizado pela Sorbonne Nouvelle, no Rio de Janeiro, pela Universidade Federal Fluminense, na Universidade da Madeira, no Porto, etc. Então, é um encontro das pessoas que trabalham, que estudam a poesia do Herberto Helder, e que nós tentamos sempre manter vivo, não é? Estudando e conhecendo os novos colegas que estão chegando na poesia, fazendo teses sobre a poesia dele agora. Então, esse colóquio vem também dar continuidade a uma série de encontros que já aconteceram no passado.
Ora, o que é bastante importante, muita gente talvez desconheça, é que há uma herança literária do trabalho, da poesia de Herberto Helder. Finalmente, ele foi reapropriado de uma certa maneira, reinterpretado por diversas pessoas ou atores do mundo literário e artístico. Parece que não, mas a influência de Herberto Helder é bastante importante.
Sim, muitíssimo importante. Herberto Helder faz parte desses poetas que, desde o começo da sua carreira, foi reconhecido como uma grande voz. Desde o primeiro texto publicado na revista Arquipélago, na Madeira, o poeta Antônio Ramos Rosa presta atenção naquela poesia, e muito mais tarde, quando o grupo dos poetas sem qualidades, por exemplo, escreve um prefácio criticando muito a poesia portuguesa lá no já chegando no século XXI, eles vão dizer que os poetas do passado não são bons, salvo Herberto Helder. O Herberto Helder é salvo até no final da sua criação literária, como através da sua, por conta da sua radicalidade, por conta dessa linguagem poética extremamente expansiva, extremamente essas metáforas que nos permitem ler de maneiras diversas e intemporalmente, não é?
Finalmente, como é que nós poderíamos de enquadrar, passa a expressão, Herberto Helder no contexto político e social português?
O Herberto Helder começa a escrever no começo dos anos 50, ele publica realmente o primeiro livro em 59, uhum. Ele faz parte dessa geração que teve que sair de Portugal ou em busca de novas oportunidades de trabalho, mas também em busca de uma liberdade de imaginar mais livre, e eu aconselho os leitores sempre a entrarem no Herberto Helder através do livro de contos, Os Passos em Volta, que conta essa viagem pela Europa, não é? Esse exílio artístico em busca de liberdade, né, que é que foi a viagem do Herberto Helder. Então, o Herberto Helder, ele vai participar de grupos ligados ao surrealismo, o grupo que se encontrava no Café Gelo, mas ele sempre foi à parte. Ele participa, por exemplo, nós estamos comemorando, não é? Ele é quem organiza os cadernos antológicos da poesia experimental portuguesa, o primeiro número em 64, o segundo número em 66, mas ele, ao mesmo tempo que ele passa por diversos movimentos artísticos, ele sempre foi à parte, ele sempre foi o Herberto Helder.
Ora, voltando aqui ao Cláudio, precisamente, vocês vão ter uma participação de eminentes, é o caso de dizer, investigadores, vêm de Portugal, França, Brasil e da Itália.
Exatamente, nós temos colegas como a Lívia Zacuto, como a Paula Poma, que virão da Universidade de São Paulo, a colega Ana Cristina Joaquim, da Unicamp, nós temos os colegas da Universidade do Porto, como Pedro Eiras, que é um dos grandes leitores da obra do Herberto Helder, a nossa colega Maria Fontes, da Universidade de Pádua, e igualmente os colegas de Paris, que trabalham com poesia portuguesa, não é? Da Universidade Sorbonne, Sorbonne Université, que é a Rita Novas Mirandas, que organiza o colóquio com a gente aqui. Então, o colóquio é uma co-organização do CRIMIC, da Sorbonne Université, através da Rita Novas Miranda, e do CELIS, da Universidade Clermont-Auvergne. E a Rita a tese dela, não é? Foi a poesia do Herberto Helder e o cinema de Godard. Então, nós temos visões bem diferentes e pontos de vista e entradas para ler essa obra de maneiras bem diferentes.
Ora, coloque os dias 3, 4 e 5 de outubro, isto vai ser na Maison des Sciences de l'Homme, Clermont-Ferrand. Alors, uma pequena referência, eventualmente este colóquio é acessível não só para os investigadores, mas igualmente todos aqueles que adoram e se interessam pela poesia de Herberto Helder, a que referir, que é um colóquio aberto.
Sim, sim, sim. É sempre um evento aberto. E eu diria que dois grandes tempos também. No dia 4, ao meio-dia, a abertura da exposição organizada pela Universidade da Madeira sobre a biografia e a bibliografia do Herberto Helder. E às 18 horas, também no dia 4, uma sessão com curtas-metragens vindos à obra do Herberto Helder ou onde o Herberto Helder participa como ator no cinema La Jetée.
De maneira que, Daniel Rodrigues, muito obrigado para ter acesso ao programa completo. O melhor é ir às redes sociais, não é?
Exatamente, às redes sociais ou ao site do CELIS, Centre de Recherche sur la Littérature et la Sociopoétique, ou no centro do CRIMIC, e onde vocês encontrarão o programa completo.
Ora, a exposição essa vai estar para dentro do público do 4 de outubro até o dia 8 de novembro, dá tempo de ir até Clermont-Ferrand, mesmo a pé. Brincos que moram na província, é o caso de dizer, chama a província, é tudo o que está à volta de Clermont-Ferrand. E a exposição vai estar para dentro na Biblioteca Marie-Hélène Lafont, para aqueles que possam interessar, 29 Boulevard Gergovia, assim é que é, Clermont-Ferrand, Gergovia, ainda, bom, uma alusão à história, isso é outra história. Daniel Rodrigues, muito obrigado pela sua participação e para nós, a província é Paris, não? O país é onde vocês estão e desenvolvem um trabalho importantíssimo. Muito obrigado, Daniel Rodrigues.
Eu que agradeço.
Muito obrigado. Bom, e agora vamos ao cinema, vamos a debates, vamos tudo o que vocês quiserem e nada melhor do que ouvir uma bande annonce. E vamos nós, Brasil en Mouvement, 2024.
Queremos colocar nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Choque!
Choque! Quem são essas pessoas por trás da linha de escudos?
Eu posso ser mãe ao lado de uma outra mulher.
Aquilo que o cangaço sofria, eu acho que hoje o MST sofre e talvez ainda sofra mais, né?
Tem um animal. Você pode se transformar em uma onça.
A considera incompatível com a vida, né?
Você vai forçar uma pessoa a gerar um bebê pra morrer?
Ser pai, preto, pobre, é muito complicado.
Eita. Essa é a única imagem oficial do pau de arara de todo o período militar.
Carnaval é liberdade.
É revolta.
Carnaval é resistência.
Ele só prendia um branco. Ele não conhecia um negro na luta.
Viajo porque preciso. Volto porque te amo.
Bande-annonce, bande-annonce, Brésil en mouvement 2024, un festival de cinéma, mais débat et plein de choses. Alors, avec nous, quelqu'un qui est une des responsables de tout ce qui va se passer, pas seulement, car, je vais parler de Beatriz Rodovalho, de l'association Outre Brésil. Bon, agora vamos falar em português, Beatriz.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, 20e, bon dia. 20e édition. Bon, et vous commencez déjà à avoir une histoire derrière. Ça veut dire que le travail qui fait justement l'association Outre Brésil, c'est très important parce qu'il faut voir le contexte brésilien, mais pas seulement. Et je pense que le festival, il essaie de donner un aperçu de ce qu'on fait au Brésil au niveau de cinéma, mais c'est de la vie aussi brésilienne, non?
Ah oui, tout à fait. Le festival essaye aussi de créer des ponts entre les sociétés brésiliennes et françaises, à travers les enjeux abordés par le film. Donc, et on essaye justement d'élargir le cadre du film à travers des débats et des rencontres, dans le but justement de faire le lien entre l'écran et la vie, en communauté toujours, partageant.
Alors, cette année, ça a commencé déjà hier, au cinéma L'Écran de Saint-Denis, après, entre le 3 et 6 octobre, ça sera le cinéma Les Sept Apparniciens. Alors, quels sont, disons, les principales objectifs, mais enfin, vous avez un certain nombre de thèmes qui se seront développés dans cette 20e édition. Bon, commençons par les 40 années du mouvement Douche Sainte-Terre. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, cette révolte paysanne.
Oui, exactement. Cette année, on a les 40 ans de la création du mouvement des Sainte-Terres, qui est le plus grand mouvement social d'Amérique latine. Pour introduire justement un débat sur ces 40 ans, on a un film qui s'appelle « Aucun homme n'est fait pour être piétiné », qui d'ailleurs est en présélection pour les Césars. Et ensuite, on aura le réalisateur avec nous, l'un des réalisateurs avec nous, et deux représentantes du mouvement des Sainte-Terres qui vont parler de cette histoire du mouvement, mais aussi des défis et la vie en fait du mouvement aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, Lula à nouveau à la présidence, mais je pense que c'est des choses concrètes qui vont être débattues, parce qu'avec Lula, il y a des choses, ils ont changé ou pas changé. Je pense que ça va faire partie des débats.
Oui, tout à fait. Enfin, le conflit agraire au Brésil, il a jamais été résolu avec avec la gauche au pouvoir. On a en fait un immense lobby, un grand pouvoir du capital de l'agro-business et une criminalisation des mouvements sociaux, notamment des mouvements paysans. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un gouvernement qui concrètement n'a pas accompli les projets de la gauche. Donc
les promesses, comme on dit. Alors, Béatrice, la violence policière, ça va être un des débats aussi pendant la 20e édition de Brésil en mouvement.
Oui, tout à fait. On a le film « Derrière la ligne des boucliers ». Le réalisateur sera là avec nous. Et c'est un film qui fait une immersion à l'intérieur d'un bataillon des CRS à Recife. Et voilà, à travers un regard à la fois à l'intérieur, à l'extérieur, en essayant justement de filmer l'autre camp, le film aborde cette question de la violence policière et de la répression, surtout des manifestations et des mouvements sociaux.
Je pense que vous faites allusion à filmer l'ennemi, c'est ça?
Oui, c'est
voilà.
Ça.
Donc, ouais, éthique, ouais, politique, esthétique du commentaire. Alors, c'est très intéressant parce qu'avoir un masterclass avec le metteur en scène, Marcelo Pedroso, et ça va être, ça va avoir lieu le 5 octobre, film, lui, Derrière la ligne des boucliers, c'est le titre du film, pour le trajet de ligne de scotch, va être présenté au 7 Parnicien le 5 octobre à 20h. Mais le 7, un masterclass à la Sorbonne Nouvelle.
Oui, exactement, comme on a la chance d'avoir le réalisateur, Marcelo Pedroso. Mm-hmm. On va organiser avec lui une rencontre, une masterclass à la Sorbonne Nouvelle le 7 octobre à 17h. Et ce sera l'occasion, en fait, de parler de cette façon des possibilités, des enjeux de filmer l'ennemi, filmer notre camp. Et Marcel, oui, en fait, il a une thèse qui a été publiée récemment sur la question.
Oui, tout à fait. Alors, comment filmer l'ennemi sans se confondre avec lui? C'est tout un programme, ça.
Oui, en fait, c'est une phrase d'un chercheur, François Ninet, qui dit comment en fait, il dit comment confondre l'ennemi sans se confondre avec lui. Donc, c'est un peu l'enjeu ici.
Ah oui, tout à fait. Bon, et je peux témoigner comme journaliste. Quand il y a une manif, quand on passe du côté des manifestants, après du côté des CRS, je vous dis pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on n'est pas à l'aise, moi, enfin. Alors, je pense que ça a un rapport, bon, je sais pas, ça a un rapport avec ce qui se passe en France, ce qui se passe au Brésil. Au Brésil, je pense à Monsieur Bolsonaro, n'est-ce pas? Ce qui se passe au Portugal, avec environ 50 députés de l'extrême droite au Parlement portugais. Oui. Il va y avoir un débat, la montée de l'extrême droite en France et au Brésil.
Oui, exactement. C'est un phénomène global, malheureusement. Il faut en parler, il faut en débattre. Ce qui arrive au Brésil, ce qui est arrivé au Brésil et en Argentine, par exemple, d'autres pays d'Amérique latine, mais aussi ailleurs, en Inde, aux Philippines, il y a quelques années déjà, aux États-Unis avec Trump. Quelques pays d'Europe qui ont très vite basculé vers l'extrême droite, on voit que cela arrive en France maintenant et il faut en débattre et trouver les solutions, en fait, comment on résiste à ça, comment on comprend et comment on résiste et on fait un travail, en fait, de construction d'une opposition et des défenses, en fait, de nos valeurs et de ce qu'on croit.
Voilà, dans la démocratie, tout simplement, n'est-ce pas?
Oui, tout simplement, oui.
Tout simplement, une façon de parler, Béatrice.
Exactement.
C'est pas aussi simple que ça. Parce que quand on voit dans tous les pays, l'Espagne, je pourrais continuer comme ça, la Hollande, la Hongrie, etc. Bon, ça,
ouais,
l'Allemagne, voilà. Et tout ça. Alors, des journalistes, des universitaires, des cinéastes, mais avant tout, il y a des films, il y a des débats, il y a tout un tas de choses qui se passent autour, on réfléchit, mais on peut aussi se divertir, ça c'est très important.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est quelque chose à laquelle on tient au festival. On a toujours un espace dans le hall du cinéma. Il y a un bar. Il y a des discussions. On est toujours ensemble.
Comme dirait l'autre, la lutte, c'est une fête aussi.
Bon. Exactement, exactement. Et c'est ce que j'ai dit hier, en fait, à l'ouverture du festival. Il faut la rage et la joie.
Arrive, comme on dit en portugais. Beatriz Radovalho, muito obrigado.
Obrigada.
O festival já arrancou ontem e hoje ainda vai ser no Cinéma L'Écran de Saint-Denis e a partir do dia 13 até o dia 6 de outubro, Cinéma Les Sept Parnassiens, Boulevard de Montparnasse. Et Beatriz, tout le programme avec toutes les réjouissances, on passe par les réseaux sociaux.
Oui, exactement. On est sur Instagram, @autre au pluriel, _brésil au pluriel, ou sinon notre site internet autrebrésil au pluriel.net.
Voilà, tout y est. Merci Beatrice et
merci
bon vent,
à vous.
Bon
Obrigada.
Vent. Obrigado, nós. Senhora Delegada, Celine Costa, boa tarde.
Boa tarde.
Ora, Celine Costa, vai ser próximo domingo, que as coisas...
Exatamente.
Em Montreuil, concretamente, na Maison Ouverte de Montreuil, departamento 93, de como está colado a Paris, o metro vai lá direto, não há problema nenhum. A Adolfeiras de Montreuil, ora, trata-se de um estágio de canto e de percussão de Portugal, mas, concretamente, para nós, entre portugueses, é o Adolfo, não?
Exatamente. Trata-se de descobrir esta tradição, que é um pouco desconhecida, vamos dizer, e esta tradição de mulheres, de transmissão oral, rural, não é, popular.
Podemos dizer que finalmente está aqui, está restrito a uma região, eu falo de Beira Baixa, ainda que podemos talvez alargar um bocadinho.
Com o Adolfo, nem tanto. Realmente o Adolfo é da Beira Baixa e hoje em dia é tocado essencialmente na Beira Baixa, na comunhão, também no Paúl. E pronto, e é mais ou menos isso.
Ainda que haja um certo número de grupos, estou a pensar na Raízes e por aí fora, que utilizaram muito a música da tradição oral, chama música de tradição oral. Isto é bastante importante porque nada tem a ver com o folclore, entendamos nisso. Mas a Celine Costa, talvez não vou pedir para contar a história desde pequenina, mas enfim, a Celine Costa e o Adolfo, como é que ligações é que há que possa justificar todo o seu apego precisamente a este instrumento e fazer tudo um trabalho à volta dele?
A ligação é, vamos dizer, geográfica. Os meus pais também não moram assim muito longe da Beira Baixa, certo? Alcobaça, desta zona mais oeste, mas afinal assim não é muito longe. E também eu já trabalhava com os repertórios rurais portugueses e assim fui viajar da casa dos meus pais encontrei essas mulheres incríveis que têm esse repertório, essa memória viva ainda hoje, têm essa vontade de partilhar e transmitir ainda hoje com pessoas que também tenham essa vontade depois de transmitir esta memória em outros lugares, em outros sítios, né?
Portanto, bom, tem que haver um complemento com este estágio que eu li o Simon Coeur Briseleu avec un marteau, que trata-se de textos que foram recolhidos e traduzidos por Maquel Correia, Céline Costa e Juliette Rousseau. Precisamente aí vocês, há todo um trabalho que a maior parte destes textos, pensou, são inéditos em língua francesa, ou pelo menos que se encontram neste volume, repertório musical e poético, mas de poesia popular e de mulheres. Este ponto é bastante importante.
Exatamente. Eu acho também, creio que são inéditos, porque não conheço ninguém que fez assim uma tradução desses textos para o francês. E esse também era o nosso objetivo, era dar a conhecer essas histórias que são um pouco, que são desconhecidas por serem do interior e por serem hoje transmitidas por pessoas que são um pouco afastadas, vamos dizer, das redes de comunicação, vamos dizer, maiores do país. E assim podemos dar a conhecer essas histórias de mulheres que são, para mim, intergeneracional, que são intemporais e que ainda hoje podemos, podemos perceber coisas das nossas próprias vidas com essas experiências, não é?
É extraordinário porque, há que referir também que esta poesia e a música aqui estava ritmada também pelo trabalho do campo. Isso hoje desapareceu, posso eu dizer, mas algo que é importante e que vocês traduziram, e há textos que foram traduzidos nesse sentido, é que podemos ter uma leitura política, precisamente, de poemas feitos por mulheres. Quando se diz que a mulher, sobretudo, no regime fascista, e não só no interior de Portugal, a minha política é o trabalho, não era tão bem assim, pois não?
Eu acho que o objetivo das canções, à origem, não era assim política, mas que tornaram um pouco políticas por a contarem sofrimentos e vamos dizer, vidas difíceis das mulheres com o patriarcado, com as violências que elas sofreram, não é?
Céline Costa, on va passer au français, ça ne vous dérange pas. alors, justement, Oudouf. Donc, on parle de Bélavache, on parle de tout ça. Mais quand on parle de samba, le foro, etc., 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 il y a tout un parcours que vous avez suivi, n'est-ce pas? Parce que vous avez participé avec des groupes aussi, Lion, etc., etc., etc. Finalement, le lien entre les deux choses, la musique est universelle en quelque sorte.
Le lien, c'est le portugais, hein? C'est la langue portugaise. J'ai fait des études autour de la lusophonie parce qu'à un moment donné, j'ai eu envie d'aller plus loin dans cette langue qui est la langue de ma famille, en fait, de toute ma famille entière. Et j'ai voulu étudier la lusophonie en général, donc comprendre les liens entre les différents pays lusophones. Et ça m'a amené à voyager au Brésil, en fait. Je suis allée travailler dans une maison d'édition au Brésil. Et en fait, c'est comme ça que j'ai connu le samba, au forró. Et quand je suis revenue, moi je chantais déjà, j'étais déjà chanteuse professionnelle à ce moment-là. Je faisais les deux. Et quand je suis revenue, j'ai ramené tout ça dans mes valises et voilà.
Et d'ailleurs, vous faites un travail énorme de ce qu'on appelle le Grand Ouest. Mais ça veut dire aussi, vous avez fait des études universitaires, ça a été à Rennes, ça, ou pas?
Oui, tout à fait. Il y a un département qui a été créé par Marius Wach à l'université de Rennes 2. Quand il est venu s'exiler en France, il est atterri à Rennes, en fait.
Ben oui, tout à fait, oui, parce que, bon, avant, il était à Paris 8. Quand on prend Paris 8, c'était Vincennes, Université de Vincennes.
Ouais.
Il a eu quelques problèmes avec des étudiants gauchistes. Donc, effectivement, il est parti enseigner à Rennes. Donc, vous avez étudié musicologie,
ouais,
et culture lusophone à l'Université de Rennes. Ça, voilà, existe encore, ce département a été développé, sauvegardé ou pas?
Ah oui, bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, il y a encore le département de portugais. Et en fait, ce qui est super, alors moi, je peux témoigner que de ce département de portugais-là, parce que je suis pas allée ailleurs en France, mais mm-hmm, ce que je trouve génial dans les études lusophones, bah, c'est vraiment de pouvoir faire le lien entre les différentes histoires des différents pays, comprendre, voilà, parce que nous, on vient d'un pays qui est colonisateur, et je pense que c'est important de comprendre ce qui s'est passé et comment aujourd'hui... voilà, les marques dans l'histoire de cette colonisation, en positif et en négatif. Je pense que c'est bien d'avoir, on va dire, les différentes facettes de cette histoire et pas juste notre point de vue.
Tout à fait, parce qu'il faut regarder aussi le point de vue des autres.
Ceux
qui ont été opprimés et colonisés, heureusement qu'au point de vue des anciennes colonies portugaises, cette littérature, elle est là, et ça oblige un certain nombre d'auteurs portugais à réfléchir un petit peu par rapport à ce qu'ils écrivent. Bon, là, on va jouer, on va chanter, etc., etc., et on va jouer avec le douf. Donc, revenons un petit peu, ce stage chant et percussion du Portugal, c'est le 6 octobre, la maison ouverte de Montreuil, les inscriptions sont ouvertes à tout le monde, hein, il faut le dire.
Aux femmes.
Aux femmes de tous les niveaux.
Oui, tout à fait. Mmh. Et le stage est en français, je le dis, parce que comme ça, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants d'immigrés portugais qui n'ont pas forcément la chance de parler couramment portugais ou qui des fois se trouvent limités. Ça peut être un bon moyen aussi de se rapprocher de la langue par la musique, de retrouver un peu un confort de langue. Voilà, ça peut être une bonne manière de relier en fait avec ses origines quand on n'a pas eu forcément la chance de bien développer ce côté-là.
Alors, ce stage, c'est toute la journée. Comment ça va se passer?
Oui, c'est de 10h à 16h. Donc, c'est à la Maison Ouverte de Montreuil. Il y a tout ce qu'il faut pour déjeuner sur place ensemble. Donc, ça peut, en fait, ce qui est sympa aussi, c'est que ça nous permet de se rencontrer, de discuter, en plus de connaître la culture et de chanter et de jouer, quoi.
Mmh. Et c'est un stage payant?
Oui, tout à fait. C'est 60€ la journée. Il y a une association de participantes qui s'occupe de s'en occuper. Parce qu'il y a des frais de... Il y a des frais aussi de location de salle. Ouais, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi. Comme ça, je peux vous donner aussi toutes les infos, des détails.
Voilà, donc il y a, bon, les infos, Céline Coste, 22,
@
gmail.com, c'est ça?
Tout à fait, tout attaché en minuscule.
Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'à quand?
On s'était dit mercredi prochain, parce que là on est en fin de mois et on sait que des fois ça peut être compliqué. Donc on laisse les inscriptions jusqu'au 2, et comme ça nous apprenons à s'occuper de l'administratif, enfin les filles peuvent s'occuper de l'administratif derrière.
Oui, c'est très important parce qu'on rentre dans une salle, il y a des histoires d'assurance, il y a plein de choses qui jouent. On a parlé de... J'ai parlé de Céline Coste, 22@gmail.com, mais on va sur Facebook, on retrouve aussi toutes les infos.
Oui, je suis sur Facebook, Céline Coste, je suis sur Instagram aussi. Voilà, vous pouvez me trouver et sur mon site aussi, j'ai un site internet où je mets vraiment tout. CélineCosta.com, simple, efficace.
Voilà, et comme ça, on ne peut pas dire que j'étais pas au courant.
Ouais.
Céline Coste.
Merci beaucoup, en tout cas.
Merci. Bon, nous, on arrive à 14h. Merci également à Manuel Rochand. Bon, encore quelques petites mesures, quitte à faire. Merci pour votre douf. Muito obrigado.